Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente defende diálogo para garantir harmonia entre os poderes.
Medidas de combate à corrupção aprovadas ainda repercutem na casa.
Reforma da Previdência começa a tramitar e já rende forte polêmica.
Boa noite. Proposta de reforma da Previdência começa a tramitar na Câmara e já repercute fortemente entre os deputados.
Enquanto integrantes da base de apoio ao governo acreditam que a reforma é necessária por causa do déficit previdenciário, parlamentares contrários afirmam que ela retira direitos dos trabalhadores. Acompanhe a reportagem.
A chegada da proposta de reforma da Previdência do governo Michel Temer à Câmara repercutiu entre os deputados nesta terça-feira. Para o líder do Democratas, deputado Paulderney Avelino, a população deve ser conscientizada da necessidade da reforma para garantir o recebimento da aposentadoria no futuro.
Uma coisa que, a meu ver, dá mais legitimidade para nós fazermos essa reforma é que todos estão incluídos, com exceção dos militares nesse momento, mas virá, em razão da Constituição, dá um tratamento diferenciado aos militares, eles serão tratados em outra matéria. Mas políticos, servidores públicos, todos deveremos estar no regime geral da Previdência. Isso faz com que esta proposta de reforma da Previdência seja mais equânime.
O deputado Alfredo Kaffer, do PSL do Paraná, acredita que o governo acertou em mandar a reforma neste momento para o Congresso, mas ressaltou que os parlamentares vão analisar que partes da proposta irão aprovar. Ele apoia a proposta de aumento da idade mínima de aposentadoria para 65 anos para homens e mulheres e disse que a reforma exigirá sacrifício de todos.
Eventualmente, aqueles que ainda não estão aposentados vão ter que contribuir um pouco mais. Aqueles que estão na iminência de se aposentar vão ter que postergar um pouco mais a sua aposentadoria. Enfim, todos nós vamos perder, mas o ganho disso é que no futuro as pessoas vão conseguir ter o direito à aposentadoria.
Já o deputado Rolando Silva, do PCdoB de São Paulo, acredita que o governo terá dificuldade em aprovar a reforma da Previdência na Câmara, já que a proposta, na sua visão, será fortemente rejeitada pela população.
Essa proposta é um desastre. Eu considero que exigir que homens e mulheres se aposentem com a mesma idade é rejeitar, negar a dupla jornada que as mulheres vivem no nosso país. Eu considero que é um absurdo exigir a aposentadoria a partir de 65 anos, num país que muitas pessoas começam a trabalhar com baixa idade. A partir de 15 anos de idade, tem muita gente trabalhando em nosso país, e com trabalho insalubre, duro, difícil muitas vezes. E eu considero que é um outro absurdo exigir pelo menos 50 anos, 49 anos de contribuição para garantir a aposentadoria integral.
O deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, por sua vez, acredita que os argumentos que embasam a reforma são falsos.
É mentira essa história do governo de que a Seguridade Social é deficitária. O ano passado, com toda a crise, com toda a dificuldade, a Seguridade Social teve um superávit de 22 bilhões de reais. Isso porque foi um ano difícil, um ano de crise, muito desemprego. Mas historicamente, a média é de 55 a 60 bilhões de saldo da Seguridade Social.
A reforma da Previdência será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se for aprovada a admissibilidade, será criada a comissão especial para analisar a matéria. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
A proposta de reforma da Previdência foi criticada por Chico Lopes, do PCdoB do Ceará. Ele afirma que o texto prejudica os trabalhadores em geral, mas principalmente as mulheres, que terão de se aposentar com a mesma idade que os homens.
Outro ponto criticado por Chico Lopes é a justificativa da gestão Temer sobre a necessidade da reforma. Ele acredita que, ao contrário do que a base governista afirma, o problema não é a falta de recursos, mas má administração. O congressista acha injusto que o trabalhador contribua duramente durante a vida profissional e não possa, no fim da vida, desfrutar integralmente do que teria direito.
A reforma da Previdência é vital e imprescindível para a sociedade. No entanto, de acordo com Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, ela chegou ao Congresso sem antes ter sido debatida com os brasileiros. Este papel agora, de acordo com o parlamentar, caberá à Câmara e ao Senado.
A proposta precisa ser vista sob a ótica da sociedade, avalia Roberto de Lucena. Ele fez sugestões para diminuir o rombo da Previdência, como terceirizar a cobrança de grandes devedores do INSS, vender imóveis ociosos, rever as desonerações e avaliar a movimentação da aposentadoria rural para assistência social.
A Previdência, na opinião de Rocha, do PSDB do Acre, precisa de ajustes. Mas ele avalia que o governo federal não quer a aprovação da reforma, já que enviou um projeto impopular que penaliza o trabalhador. Segundo o parlamentar, o executivo, mesmo tendo a chance, não corrigiu as distorções do sistema.
Rocha se coloca contrário à reforma como foi apresentada, pois ela prejudica tanto o trabalhador do serviço público quanto da iniciativa privada. Segundo ele, a hora é de discutir o lucro dos bancos e a taxação de grandes fortunas.
A chegada da reforma da Previdência à Câmara inquieta a base do governo, avalia Paulão, do PT de Alagoas. Ele cita reações de vários parlamentares que foram favoráveis ao impedimento da ex-presidente Dilma e que deveriam saber que ele viria acompanhado de retrocessos.
No entendimento de Paulão, a reforma prejudica diversos brasileiros, principalmente os que começam a trabalhar entre 14 e 15 anos, além de penalizar segmentos pobres. Ele avalia que se trata de mais um pacote de maldade de um governo que considera ilegítimo.
Previdência.
A assessora especial da Casa Civil, Marta Seiler, disse no Congresso que o governo não tem a expectativa de que a reforma da Previdência Social seja aprovada sem alterações. Segundo ela, são esperadas as melhorias que os deputados e senadores farão. Acompanhe mais detalhes na reportagem.
Marta participou do Seminário Internacional sobre a Previdência Social, realizado pela Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social, com o apoio de 34 entidades da sociedade civil e sindicatos. A audiência protestou algumas vezes, gritando fora Temer durante a fala da assessora, mas ela explicou que a reforma da Previdência visa equilibrar um sistema que terá 28 milhões de crianças de até 14 anos em 2060 contra quase 50 milhões de hoje. Em contrapartida, idosos com mais de 65 anos serão mais de 58 milhões em 2060 contra 16 milhões de hoje. Marta Seilier afirmou que as mudanças tentam igualar os diversos sistemas que existem hoje e defendeu a igualdade de aposentadoria entre homens e mulheres, dizendo que os homens têm que dividir as tarefas de casa com as mulheres, para que elas não tenham dupla jornada de trabalho. Ela considerou uma importante conquista a preservação do piso de aposentadoria igual ao salário mínimo.
A gente recebeu muita pressão do setor financeiro para que se desvinculasse a aposentadoria do salário mínimo, ou seja, que o salário mínimo tivesse uma evolução ao longo dos anos e que a aposentadoria tivesse outra. Mas isso não consta do texto que foi enviado. O salário mínimo é preservado com os seus ganhos reais, como valor mínimo de aposentadoria nessa proposta, e não aceitaremos nenhuma alteração, nenhuma emenda nesse sentido.
O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, coordenador da Frente Parlamentar, disse que o trabalhador rural tem uma jornada pesada e deveria ser preservado.
Não há nenhuma possibilidade de nós termos tirado do agricultor familiar aos 55 anos da mulher, 60 homem, a retirada, neste momento, do seu salário mínimo nessa idade, quando quem está planejando essa alteração já está aposentado aos 51, aos 53, aos 50 anos, recebendo um salário de 20 mil reais.
Bongás lembrou que geralmente os trabalhadores rurais começam a trabalhar aos 16 anos e, pela proposta, terão que ficar 49 anos no campo para poderem se aposentar aos 65. Os participantes do seminário cobraram do governo medidas alternativas, como a cobrança de dívidas dos sonegadores, revisão de desonerações fiscais e redução do pagamento dos juros da dívida pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Economia.
Ao observar que os jornais trazem o pedido do mercado financeiro por uma taxa Selic menor, Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, lembra que foi muito criticado quando sugeriu que a taxa fosse diminuída em 3%, o que poderia compensar o que avalia como o esforço traumático de uma reforma da Previdência.
Ele critica ainda o pré-acordo feito por Brasil e China, ainda na gestão anterior, para explorar o nióbio por concessão na região de Catalão. Jair Bolsonaro avalia que estão entregando o patrimônio que só o país possui, impedindo que a roda da economia gire.
A aprovação das medidas contra a corrupção votadas na semana passada ainda divide opiniões na Câmara. Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, promete se esforçar para que seja retirado no Senado, destaque que trata do abuso de autoridade de integrantes do Judiciário. Ele havia votado a favor da medida.
O parlamentar afirma que reviu seu voto após ouvir a reação negativa da população e conversar com representantes de movimentos sociais. Mauro Pereira defende que o assunto seja discutido em outro momento, por meio de um projeto específico. Segundo ele, não foi oportuno acrescentar este ponto no projeto de medidas contra a corrupção.
A corrupção sempre existiu, destaca Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais. Porém, o que muda de país para país é o grau de impunidade em relação ao crime. Para ele, houve avanço na votação em plenário que modificou o projeto enviado pelo Ministério Público de medidas contra a corrupção.
O parlamentar destaca que votou contra a possibilidade de punição a juízes e promotores, embora ache necessário o debate sobre o tema em outro projeto. A expectativa de Marcos Pestana é que o Senado possa aprimorar o texto já aprovado pela Câmara e melhorar o diálogo entre as instituições e os poderes.
Para justificar o voto a favor da punição a juízes e procuradores por abuso de autoridade, Vitor Falim, do PMDB, explica que, no Ceará, alguns desembargadores são investigados por suspeita de venda de sentenças a criminosos do Estado.
Vitor Falim argumenta que seu voto tem o único objetivo de responsabilizar, sem exceção, todos os servidores públicos que transgredirem a lei, o que, segundo ele, não tem nada a ver com o trabalho dos procuradores e magistrados envolvidos na Operação Lava Jato.
Creuza Pereira, do PSB de Pernambuco, manifesta sua indignação com as sessões da Câmara realizadas noite adentro e que, algumas vezes, invadem as madrugadas. A parlamentar apresentou à mesa diretora sugestão para que estude pautas que não tragam emergências que imponham muita pressa nas apreciações.
Creuza Pereira argumenta que o excesso de debates e as sessões prolongadas deixam os parlamentares cansados, tirando a clareza da pauta que está sendo votada.
Desenvolvimento regional.
Algumas obras de infraestrutura no Maranhão estão atrasadas, alerta Hildo Rocha, do PMDB. De acordo com ele, que visitou o Estado como integrante da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, há irregularidade na rodovia MA386. Ele afirma que dos 61 quilômetros previstos, apenas 47 foram pavimentados.
Hildo Rocha promete acionar o BNDES, responsável pelo financiamento da obra, para exigir que todo o trecho previsto seja concluído. Outra irregularidade encontrada é o desvio de finalidade em relação ao atual Centro Administrativo de Segurança.
Como coordenador da bancada do Amazonas, Atila Lins, do PSD, informa que os deputados amazonenses buscam explicações sobre os recentes apagões em Manaus e municípios da região metropolitana, ao mesmo tempo que ocorre um aumento da tarifa de energia elétrica.
Segundo Atila Lins, a taxa subiu cerca de 22%, sendo um dos maiores reajustes autorizados pela ANEEL. Ele argumenta que, com o país atravessando dificuldades, é inadmissível aumentar a tarifa e fornecer uma energia de má qualidade. Ele deverá discutir o tema com representantes do Ministério de Minas e Energia.
Transportes.
A Operação Lei Seca em Pernambuco conseguiu reduzir de 35 mil para 29 mil o número de mortes em acidentes provocados pelo consumo de álcool. Severino Ninho, do PSB, elogia o trabalho realizado pelo governo do estado, que colocou em prática a fiscalização eficiente.
Em Pernambuco, mais de 1 milhão de veículos já foram parados e fiscalizados desde 2011. Agora, segundo Severino Ninho, as ações da Operação Lei Seca foram expandidas para o sertão.
Educação.
Ao cobrar do governo e do Congresso Nacional reformas importantes para melhorar o Brasil, Caio Nácio, do PSDB de Minas Gerais, destaca a reformulação da educação. Para o deputado, o aperfeiçoamento do setor leva ao desenvolvimento econômico e social.
O grande desafio do Brasil passa pela reformulação da educação. Uma grande nação não vai jamais ser transformada se o primeiro foco, o maior objetivo for a educação. É somente através da educação que nós teremos uma grande nação. E assim dizia Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo e será também a mais poderosa para transformar o nosso país.
Outra frente defendida por Caio Nárcio é o combate ao câncer. De acordo com o deputado, é necessário que o poder público entenda que só com mais investimentos em tecnologia e na melhoria da qualidade da medicina é possível vencer a guerra contra essa doença.
Presidente da comissão especial que analisou a reforma do ensino médio, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, elogia o relatório do senador Pedro Chaves, que acatou 90 emendas apresentadas ao texto. O deputado destaca que foram ouvidos 53 especialistas e instituições.
Segundo Isalci Lucas, a reforma representa um grande avanço, apesar de não ser ideal. Ele argumenta que ela é necessária diante de resultados, como os divulgados hoje pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, que colocou o Brasil em uma das últimas colocações entre 70 países.
Homenagem.
A cidade de Chapecó, em Santa Catarina, viveu momentos de comoção, perplexidade e saudade. Celso Maldaner, do PMDB, destaca que o momento da despedida dos jogadores da Chapecoense mostrou a dimensão da tragédia que atingiu a cidade.
Para Celso Maldaner, o momento agora é de reconstruir a autoestima e a confiança do povo de Chapecó, pois a fibra dos chapecoenses se mostrou evidente com o que eles têm de melhor, a solidariedade.
No dia 5 de dezembro de 2013, o mundo perdeu uma de suas mais importantes lideranças, Nelson Mandela. Vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1993 e pai da moderna nação sul-africana. A data foi lembrada por Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro.
Benedita da Silva enfatizou que Nelson Mandela significou uma grande liderança não só para a África do Sul, mas para o mundo inteiro. Foi um grande exemplo em meio à adversidade, capaz de unir até mesmo adversários para tornar a África um país de todos os africanos.
Em 20 de dezembro, a Unimed de Campina Grande, na Paraíba, comemora 45 anos de fundação. Rômulo Gouveia, do PSD, ressalta que a entidade foi pioneira em oferecer excelência na assistência médica da cidade.
Segundo Rômulo Gouveia, a Unimed valoriza a medicina e ajuda a desenvolver o cooperativismo do Nordeste. O parlamentar também elogia o trabalho do médico Francisco Vieira de Oliveira, presidente do Conselho Administrativo da entidade.
Política.
A mesa diretora do Senado decidiu que irá aguardar a deliberação do plenário do Supremo Tribunal Federal para cumprir a decisão liminar do ministro Marco Aurélio Melo de afastar o presidente do Senado, Renan Calheiros. Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, observa que, mais uma vez, um ministro do Supremo, em decisão monocrática, afasta o presidente de um poder.
Ao defender as medidas de combate à corrupção, o deputado argumenta que a população está mal informada e que os promotores não estão acima da lei. Ele lembra que votou pela criminalização do Caixa 2 e pela transformação da corrupção em crime hediondo. Alberto Fraga pede a quem quiser atacá-lo que o faça quando ele votar contra a população.
Na avaliação de delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, a decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal pelo afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros, reflete a desordem constitucional que permeia o país.
Para ele, o Supremo descumpriu a Constituição que prevê que todos os poderes são independentes e harmônicos entre si. As decisões de um poder sobre outro, na visão de delegado Edson Moreira, não podem e não devem ser monocráticas.
O Brasil vive um momento de grave tensão, pois a crise está instalada agora entre os poderes da República. A opinião é de Betinho Gomes, do PSDB de Pernambuco. Ele lembra que o país já vive momentos graves na economia e que precisam ser solucionados.
Para Betinho Gomes, não é hora de disputa de egos ou de vaidades, em detrimento dos interesses da população. O parlamentar avalia que apenas o equilíbrio entre os poderes resgatará a confiança na economia.
Ao avaliar a decisão do ministro do Supremo de pedir o afastamento de Renan Calheiros, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a crise política e econômica, por que passa o país todo, não só o Senado, coloca os políticos na posição de buscar o diálogo para reconstruir a harmonia entre os poderes.
Agora nos cabe, no diálogo, construir uma solução para que o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário possam voltar a trabalhar em harmonia. Eu acho que a palavra-chave para que a gente possa criar um ambiente institucional que garanta, inclusive para os investidores, tranquilidade para investir no Brasil, é a harmonia. E acho que é isso que a gente tem que trabalhar. A decisão foi tomada, uma decisão monocrática que, do meu ponto de vista, ela tem muita divergência em relação ao que está escrito na lei, que tem que ser uma decisão de maioria absoluta, mas foi tomada.
Rodrigo Maia também reafirmou a necessidade e a urgência da reforma da Previdência. Segundo ele, as mudanças garantirão que as aposentadorias e pensões serão pagas no futuro.
Últimas notícias.
Os deputados discutem agora em plenário o projeto que cria a lei de migração. O texto define os direitos e os deveres do migrante e do visitante no Brasil, regula a entrada e a permanência de estrangeiros e estabelece normas de proteção ao brasileiro no exterior.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.